Segundo o dicionário, a palavra criatividade significa o ato de criar, produzir ou inventar coisas novas. Eu acho essa definição bem redundante. No meu dicionário, eu colocaria que criatividade é a característica básica que qualquer brasileiro precisa ter para se virar nesse país. Basicamente, é como se criatividade fosse o nome científico da palavra gambiarra. Não existe povo mais criativo que brasileiro, e isso é um fato inquestionável. Nós temos um talento nato de dar soluções simples para coisas complexas. Por exemplo, quem nunca viu um churrasco sendo feito numa roda de carro ou com quatro tijolos e uma tela de geladeira? E a máquina de lavar que é ressignificada, enchida com gelo e se torna o único freezer possível para gelar bebida? A gente basicamente pega o limão e transforma em limonada e o que sobra ainda vira um mousse e uns lanchinhos para acompanhar. Agora pensem o quanto pessoas criativas devem ser tiradas como doidas. Imagina décadas atrás, quando Santos Dumont apareceu com a ideia de um negócio que podia voar. Hoje a gente acha legal, né? Mas na época, será que a gente teria coragem de subir no 14 bis? Eu ia com toda certeza dizer um não, obviamente, né? Mas pra mim, criatividade precisa estar alinhada à funcionalidade, sabe? Eu sou muito a favor de que a gente consiga aplicar as ideias de forma útil. O melhor exemplo disso é o grampo de cabelo na sandália quebrada. Eu não sei vocês, mas por aqui esse é o clássico da gambiarra e eu conheço pouquíssimas coisas tão funcionais quanto. Vocês estão achando que o programa de hoje é sobre gambiarra, né? Não exatamente, é sobre criatividade. Mas como tudo no Brasil, vai ter um pouquinho de gambiarra também. Então, produção, roda a vinheta que tá começando, pega essa ref.
Brasil!
6 horas.
3 reais.
3?
3 reais.
Defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
Criatividade é algo que todo mundo pode ter, e tem duas pessoas incríveis aqui nesse podcast hoje que colocam essa criatividade em forma de conteúdos nas redes sociais. Vamos lá! Nosso primeiro convidado é, pra mim, um gênio do TikTok. Se a gente já falou de multiverso algumas vezes aqui em outros episódios, ele tá muito à frente de nosso tempo porque tem umas 770 versões dele mesmo nos vídeos. É autor do podcast Pode Surtar, onde entrevista outros TikTokers também muito criativos. Nicolas Avancini, seja bem-vindo! Oiê!
Gente, que abertura foi essa? Que apresentação! Pelo amor de Deus! Deus! Você, amigo, que é o gênio do TikTok. Obrigado.
Ai, muito obrigado. Amigo, eu tenho uma dúvida. Você já encontrou o nome pro seu fandom? Já decidiu?
Então, eu postei agora há pouco.
Mentira!
Juro, postei agora há pouco falando assim, gente, vota. Agora eu quero saber o que vocês querem.
Nossa.
Decidam. E aí tá ganhando pragas.
É, pragas é incrível. Ah, velho, não pode tomar partido porque vão votar no que você gosta, velho. Mas precisamos introduzir a nossa segunda convidada. Vocês sabem aqueles memes em áudio? Pois é, ela não tá deixando mais nenhum passar despercebido com as suas animações que têm encantado pessoas de todas as idades. Ela se diverte desenhando pro seguidor se divertir assistindo, e aquilo é tipo puro suco da criatividade. Rafaela Tuma, seja bem-vinda! Oiê!
Obrigada, também adorei minha abertura.
Ai, cara, velho, vocês são tipo assim, ícones quando eu penso em criar e criatividade, etc. Então tinha que ser vocês nesse episódio aqui, sério mesmo. Gente, acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em criatividade é ser original. E às vezes parece que tá cada vez mais difícil de cumprir esse papel, porque tem muita gente criando muita coisa, sabe? Inclusive, por isso, algo que é inegável é que aplicativos como o TikTok são muito movidos por inspiração, aquele famoso IB que a gente vê nas legendas. Só que umas pessoas terminam fazendo um copiado de e não inspirado por, né? Como vocês enxergam esse rolê de ser 100% novo, ou usar referências pra criar o próprio trabalho, ou copiar e dizer que é meu porque eu quero? Como é que é?
Eu não piro tanto com esse, com essa coisa do original, assim. Eu justamente pelo fato de ser muito difícil, eu acho, hoje em dia. É muito difícil você ser muito original. Então, eu não tenho tanta essa pira. Eu acho que, tipo, eu pelo menos, assim, eu pego, me pego como pessoa singular que sou, sabe? e uso isso, assim, não existe outra pessoa igual a mim, sabe? Então eu sou original só sendo eu. Não sei se isso fez algum sentido, mas
faz
pra
muito
mim,
sentido.
Juro por Deus, é a coisa que mais fez sentido na minha vida.
Mas faz
então
muito
eu
sentido.
Uso isso, assim. Mas eu já sofri também com gente copiando meu conteúdo na cara dura, tendo aquele, pegando o mesmo plim que tem no final, que fui eu que fiz, por mais simples que
Nossa.
Tenha sido.
Nossa!
Do sorteio, fui eu que fiz, né?
E não dá pra então, negar, né?
Pô, tipo,
não
sim.
dá pra dizer, não foi sim. você que eu peguei, porque foi você que fez.
Exatamente, eu sei, entendeu? E muita gente acha que não, né? Mas, e daí eu já acho sacanagem, assim, na cara dura, as mesmas piadas, às vezes daí eu já acho demais. Mas pegar a estética e mudar ela, fazer algo diferente, eu acho que não tem problema, sabe? Acho que isso é ser original também, sabe?
Isso eu enxergo muito mais agora com esse tipo de conteúdo que eu tô, do que com os meus conteúdos antigos, assim. O meu estilo de desenho antes era muito mais elaborado, era muito mais difícil de ser copiado, era um estilo super detalhista, cheio de rachuras e tal. Quando eu fui para esse estilo mais simples e com muito mais aceitação, viralizado e tal, começou a surgir muitas outras contas atrás. Daí, por um lado, eu acho muito massa isso, porque veio uma tendência, e é uma tendência que cabe, sabe? Tipo assim, eu sabia que essa tendência ia chegar em algum momento. Sabe, eu sabia, tipo assim, que coisa... Eu, por exemplo, já fazia já um ano que quando algum cliente chegava com algum briefing de animação e tal, eu oferecia esse tipo de estilo. Eu falava assim, vamos tentar fazer um negócio assim, assim, assado, mais minimalista e tal. Mas ninguém nunca abraçava. Não, a gente quer desenho animado, né, tudo pintado, com rig, 3D, assim. Era sempre a mesma coisa. Mas assim, eu já sabia que isso daí tava pra estourar em algum momento. Aí eu acho legal que tem algumas contas que pegaram o estilo do ilustrador da conta e remodelou pra tentar animar e colocar em meme e tal, e fez o próprio estilo também. Isso eu acho o máximo, acho que aí a pessoa coube no mercado, ela entrou, ela aproveitou a onda do jeito que tem que ser aproveitada. Ela pegou uma tendência, pegou o estilo dela, colocou os dois ali, o melhor dos dois mundos. E até aquelas que pegam muito a referência como inspiração, só que acaba ficando muito igual, né? Tipo assim, pego, por exemplo, meus personagens e fico... Nossa Senhora, e eu vejo, assim, muita gente me marca, principalmente nessas contas. Fala, nossa, olha aí, estão te copiando e me manda o dia inteiro essas coisas. E aí, tipo, os personagens ficam muito parecidos. Só que como já existe um personagem que você tá acostumado, você sempre vê a primeira criação como a criação certa. Então, o segundo, se ele não Sim. ser idêntico, ele vai ser uma cópia mal feita. Por mais... Às vezes ele
Exato.
Tá até bonito. Mas ele vai ser uma cópia mal feita.
E olha, eu queria dizer pra vocês que a gente vai ter um game show aqui nesse episódio sobre criatividade mais pra frente. Mas antes da gente chegar nele, eu queria compartilhar algumas coisas que meus seguidores comentaram pra gente fazer uma coisa que tá virando um hábito aqui no Pega Essa Ref, que é um react barra comentando tweets das pessoas que a gente recebeu.
Bora!
Eu perguntei pra galera do Twitter, inclusive, @KaiqueBritoR, vão lá. Eu perguntei se eles já passaram por alguma situação em que foram tão criativos que eles mesmos se surpreenderam com o que eles fizeram, sabe? Então, olha só o que é que me responderam aqui. O @marco_luca com dois As disse: teve uma vez em 2020 no TikTok que eu decidi fazer uma mágica com a cartolina verde, só que eu errei a mágica toda e tive a ideia de postar mesmo assim. Deu 1 milhão de views e até hoje foi o meu único hit no TikTok. KKKK. As pessoas gostam de ver as coisas dando errado. Faz muito sentido.
Faz muito sentido. Realmente as pessoas adoram.
E isso mata o meu perfeccionismo, né? Relacionado a tudo. Porque eu sou uma pessoa que gosta de mostrar, assim... Não mostrar, mas assim, de entregar o melhorzão, assim, que eu pude. Então, normalmente, erro, eu só chego lá apagando. E assim, quando a pessoa que fez um negócio errado postou e o errado deu 1 milhão de views... Cai por terra toda a minha teoria por trás disso, sabe?
Mas na internet é muito isso, né? Às vezes você, tipo assim, trabalha horrores pra alguma coisa e deixa o vídeo, assim, perfeito. E aí o que bomba, amor? É você caindo, é você... Uma coisa dando super errado. Eu tenho um quadro que é lendo comentários de vocês que acabaram comigo. O povo adora a humilhação.
Exato, eu adoro isso.
O povo adora a humilhação.
Vamos lá pro... Próximo, hein? O @BetoPaulo disse: na época que eu era músico, eu bolei vários pupurri, criava a passagem de uma música pra outra, toquei por muitos anos e parei no início da pandemia. Hoje em dia, eu me deparo com um grupo famoso estourando com a mesma sequência que criei há 15 anos atrás. Meu Deus do céu! Agora eu tô curioso, Beto.
Também.
O que dizer? Vai ter que dizer.
Vai ter que falar, amor. Que grupo é esse?
Pois é, que músicas são essas? Eu quero no meu, na minha DM do Twitter agora. E daí eu conto pra vocês, gente.
Fofoca mal contada mata...
Pois é, mata fofoqueira.
Mata tiktokers.
Eu preciso saber. Mas, real, né? Volta pro assunto de originalidade que a gente puxou. Porque, às vezes, cai, né? Às vezes termina duas pessoas criando uma mesma coisa sem nem saber, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, ele não postou. E daí, a pessoa, depois de 15 anos, fez a mesma coisa que ele criou há um tempão, sabe? Eu acho que foi meio que isso. Não, acho que não foi uma cópia. Não sei, na verdade, gente. Eu não faço ideia. Mas aí ele vai ter que explicar direito pra gente. Beto Paulo, chegue na minha DM do Twitter e me explique, porque a gente ficou curioso.
Ô, Betinho, você podia ter continuado, você podia estar bombando agora. Caramba.
Exato, velho, exato.
Vai ver Linkin Park.
Meu Deus, imagina, tipo assim, Olivia Rodrigo. Já pensou? Ia ficar pra trás.
Grupo musical ABBA, copiando o Beto.
Muito bom, muito bom. Próximo tweet é do arroba BruceDavidRM. Ele disse, é uma história até meio grandinha, foi dividida em dois tweets, vamos lá. Teve um em especial quando eu entrei em uma companhia de dança, que na época foi muito legal, porque eu já entrei com o status de grande reforço. Aí certo dia sonhei com a coreografia inédita, acordei e dancei. Ajustei algumas coisas e mostrei. O pessoal amou. Era uma música do Harmonia do Samba. Não lembro o nome, até aconteceu outras vezes, mas não foi tão sucesso quanto essa. Atualmente, eu tô escrevendo o roteiro de uma série e isso rolou também. Criatividade enquanto dorme, a gente vê por aqui. Achei um super poder que você teve, tá bom? Assim, sonhar com um negócio, nossa, é uma versão alternativa das visões da Raven. Super poder.
Pensar em roteiro dormindo é um super poder realmente, amor. Eu queria ter.
Total, eu acho que eu já sonhei uma vez, assim, com uns negócios muito aleatórios. E daí, assim, gente, quando eu tô dormindo, eu não quero que nada atrapalhe meu sonho. Mas eu tive ali uma mini ideia. Eu falei, não, vou acordar, vou fazer um esforço pra anotar no meu bloco de notas do celular. No dia seguinte, gente, eu fui ler aquilo, tava tipo assim, cavalo, 666. Eu não entendi, sabe? Eu não entendi.
666.
Eu juro que eu sonhei com números. Não era 666 em específico, mas era tipo 3, 2, cavalo, arco-íris. Eu não entendi, sabe? Depois. É, eu acho que eu tenho
mas
que treinar
que
mais.
Que os sonhos têm poder, né? Tem uma galera, assim, que anota sonho. Eu nunca tive essa capacidade de acordar e aí anotar sonho, me lembrar do sonho no dia seguinte. Mas dizem que isso, tipo, te ajuda muito na criação de conteúdo.
É, ajuda.
Roteiristas fazem muito isso.
E bom, galera, já que o tema de hoje é criatividade, não tinha como deixar de fora o ápice da criatividade brasileira, que é a nossa incrível capacidade de arranjar soluções inusitadas e incrivelmente funcionais, ou seja, gambiarras. A gente vai fazer o game show, eu quero briga, eu quero discussão entre Nicolas Avancini e Rafaela Tuma, tá bom?
Gente, eu sou competitivo.
Adoro quando falam isso, tá bom? Olha, é um game hoje bem simples, tem alternativas, eu vou dar algumas situações e vocês vão ter que descobrir qual é a solução que algum gambiarreiro de primeira linha arranjou pra esse problema, tá bom? São todas gambiarras que ficaram famosas na internet, então com certeza vocês vão lembrar. Inclusive, produção, se eles não lembrarem, vamos combinar que o ponto vai pra mim. Tô criando regra aqui porque eu quero ganhar alguma coisa também, eu quero participar. Eu crio regra,
tem um podcast
é meu.
Já é o apresentador, ainda quer ainda mais coisinha, mais
eu
mimo.
Quero, eu sou o papacito aqui, entendeu? Primeira questão. Infelizmente, você esbarrou na sua caneca preferida pra tomar chocolate quente em dias frios. Ela é muito mais que um objeto que você tem em casa. Ela tem um valor sentimental, porque você ganhou em um momento especial da vida. Só que na queda, ela acabou quebrando um pedaço considerável. Mas como você é uma pessoa criativa, o que faz pra resolver? A. Cata os pedaços que caíram e tenta colar com toda a paciência. B. Tenta usar quebrada no lado que ficou inteiro. C. Compra miojo e resolve a situação. D. Joga fora e fica sem tomar chocolate nunca mais em homenagem à caneca.
É a do miojo, amor.
Obviamente a do miojo.
É o old.
Não. Eu adoro, velho, esses vídeos das pessoas resolvendo tudo com miojo. Eu acho magnífico.
Há um tempo atrás isso tinha bombado muito, né? E era assim, as coisas mais absurdas. Pra mim, hoje, aqueles vídeos do isso é bolo ou não? Estão na mesma pegada.
eu literalmente ia fazer o mesmíssimo comentário agora. Eu pensei na mesma coisa, falando sério. A mente de
titânio.
Eu ia abrir a boca, você falou do bolo que não é bolo. E é total. Mas ok, eu esqueci de falar. É realmente o miojo, os dois acertaram. Uhul, ponto pros dois, tá bom.
Boa, Rafa.
Questão 2. Faça chuva ou faça sol, as nossas roupas precisam ser lavadas. Obviamente que o ideal é que a gente faça isso com o dia lindo, com o solzão estralando no meio do céu. Porém, São Pedro não tá nem aí pro nosso planejamento e às vezes a gente precisa lavar a roupa em dia de chuva e nem todo mundo tem uma área de serviço coberta pra resolver essa questão. Pensando nisso, eu queria saber de vocês qual a melhor situação, qual a melhor solução pra secar roupas em dia de chuva. A. Colocar a roupa na chuva mesmo e confia no universo que vai secar. B. Abre um guarda-chuva gigante e põe as roupas pra secar embaixo. C. Seca uma peça de cada vez, espremendo elas dentro de uma toalha seca. D. Usa um secador de cabelo pra secar peça por peça e não se importa com a conta de luz.
Nossa, eu jurando que ia ser a da atrás da geladeira, sabe? Quando
eu acho que ia ficar muito assim. Óbvio se fosse isso,
eu
sabe?
Eu acho que guarda-chuva, porque é muito cara de daqueles crafts, assim, que não dão
certo. Eu acho também que tem cara.
É, daqueles tutoriais que ninguém nunca vai usar, mas que fazem, né?
Exatamente.
Esse rolê de colocar atrás da geladeira, eu acho que também é quando você precisa secar com urgência, né? Tipo assim, meu Deus, vou pra escola hoje, preciso secar minha farda. Talvez um pouco específico demais aqui, tô me expondo. Mas, ok. Vocês dois, então, a resposta é guarda-chuva. Guarda-chuva gigante. Isso. Ok. Mais uma vez, os dois acertaram. Ok.
Amor, eu e a Rafa, mente de titânio aqui, a conexão.
Eu tô adorando isso, cara. Queria receber uns pontinhos com essa regra que eu inventei. Queria, mas pelo visto não vai rolar.
Não vai ser dessa vez, amor.
Não é dessa vez. Saco. Pergunta 3. Você tá fazendo uma reforma e aí chega um momento em que você precisa pintar as paredes da sua casa. Mas o tom que você quer utilizar na pintura necessita que você misture a tinta com um corante de pigmento líquido, mas você não tem um pedaço de madeira perdido pela casa. Qual a estratégia criativa e mais rápida você adota pra realizar essa tarefa? A. Carrego a lata de tinta e vou sacudindo na fé até misturar. B. Eu adorei essa, já vou adiantando. B. Meto literalmente a mão na massa e misturo a tinta com o braço. C. Uso a haste da batedeira numa furadeira e misturo a tinta. É complicada. E D. Utilizo colheres do meu faqueiro pra ir misturando.
C.
É, C. Com certeza C. Eu já vi esse vídeo, inclusive, também.
Velho, é muito a cara daqueles crafts mesmo, velho. Eu acho que dá pra identificar fácil.
Muito.
Mais uma vez, os dois acertaram, cara. É a furadeira na batedeira. E realmente deve funcionar muito bem, sabe? Deve ser.
Não, com certeza. Super deve ágil. Ser até melhor do que o pedaço de pau.
Exato. Pra misturar. Só que sim. Vai sujar, né, a batedeira, mas lavou, tá limpo, lavou, tá novo,
tá limpo.
Tá, vai, dá pra comer depois um bolinho com o mesmo gostinho de tinta ali.
Amo.
Super de boaça. Rafa e Nicolas, as pontuações desses game shows aqui do podcast estão cada vez mais previsíveis, assim como a de hoje. Mas vamos fingir que a gente não faz ideia enquanto a produção tá contando os pontos. E conferem aí o manual de regras do game show. Eu queria pedir a ajuda de vocês pra convencer quem tá ouvindo esse episódio a compartilhar pra outras pessoas essa conversa que tá super legal. Por favor, convençam a assinar, a dar 5 estrelas. Por favor, 30 segundos do BBB pra convencer as pessoas.
Gente, silêncio.
Okay.
Por favor, isso é um pedido de ajuda. O Kaique está atrás de mim com uma faca.
Talvez.
Se você não der 5 estrelas nesse podcast, não compartilhar nas suas redes sociais, eu talvez não sairei vivo dessa. Então, por favor, tenha piedade.
Eu tô adorando que isso é um podcast, então as pessoas não podem nem ver você fazendo help com a boca,
sim.
Sabe?
Esse é o poder da criação da atmosfera, do áudio. Eu criando tudo na cabeça das pessoas, entrando na cabeça das pessoas, alugando um triplex.
Nossa, a sonoplastia sem nada, velho. Cortou a trilha, fez um drama. Eu adorei, eu acho que as pessoas vão ter que assinar. Senão vai acontecer coisas que as pessoas não vão gostar muito com o Nicolas Avancini, tá
bom?
Por
favor, gente, ajuda.
E Rafa, por favor, fala pras pessoas darem 5 estrelas pra esse podcast, porque ele merece.
Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, dá 5 estrelas pra aqui, segue aqui, compartilha, ajuda os produtores de conteúdo, não custa nada, 0 reais. O nosso dízimo é o like, entendeu? A gente custa tudo de graça. A gente já trabalha pra caramba, vocês nem imaginam o que, que a gente escuta na vida, não custa nada.
Ah, eu adorei. Dízimo é o like. Bom. Eu adorei isso, velho. E realmente, velho, não custa nada. É de graça, dá 5 estrelas, gente. Por favor. Olha, recebi aqui o resultado do nosso game show, que é 0 previsível. Mas vocês empataram gabaritando esse game show aqui, cara.
Yes!
Não teve nem competição, velho. Foi só os dois arrasando gambiarra atrás de gambiarra, velho. Adorei. Vocês arrasaram. Aprovadíssimo.
Arrasamos, Rafa. Matamos a pau.
Vocês empataram nesse game show aqui e Nicolas recentemente ganhou sozinho uma competição do TikTok pra ir pra Londres assistir um show de Adele. Amigo, eu fiquei muito feliz com isso.
Amigo, juro por Deus, ganhei, amor.
Exatamente, ele ganhou, velho, uma competição. E esse rolê aí me fez lembrar de uns concursos de vídeo de transição, que assim, não era nada oficial do Musical.ly, mas as pessoas assim da comunidade criavam esses concursos, inclusive eu, nunca finalizei nenhum, mas eu criava, era super legal. Só que assim, os meus melhores vídeos saíram de situações assim, sabe, de competição. Talvez a minha criatividade fique mais forte quando eu tenho algumas forças externas pra impulsionar, sabe? Vocês sentem isso também? Que desafios, tanto com outras pessoas quanto internamente, podem ajudar no processo?
Nossa!
Eu percebi que vocês são competitivos, né?
É, mas ó, eu sou muito competitivo, mas criativamente, sob pressão, pra mim é muito mais difícil. Eu sinto isso.
Sério?
É, meus processos são muito mais lentos, assim.
Entendi.
De criatividade. São, tipo, de boa, sabe? Se é uma coisa, tipo assim, você precisa fazer o melhor vídeo da sua vida agora. Eu, não faz isso comigo. Por favor, tenha piedade, sabe? Eu funciono, tipo assim, me dá 3 dias.
Total. Ou 3 meses.
Ou 3 meses. Ou anos.
Pode ser. É isso. Eu te entendo, eu te entendo. Eu também, eu odeio prazos. Mas eu acho que Rafaela tá do meu time, assim, de que quando tem uma coisinha, assim, pressionando, talvez funcione melhor, sabe? Eu odeio admitir isso, mas é a vida.
Eu funciono, na verdade, eu só funciono com prazo e com pressão. Mas, assim, só, eu acho, desde sempre. Porque eu trabalho na área criativa, tipo assim, eu sou influenciadora faz pouco tempo, né? Mas eu já era ilustradora, animadora, já tive estúdio de animação. Então eu trabalho com criação já faz 12 anos. Então, pra mim, a criação não existe, assim, pra mim, porque é um processo completamente individual. Então, o meu processo criativo não tem... É zero inspiração, sabe? Pra mim, tem que ser pressão e tem que ser, tipo, workflow. Como é que funciona? Então, assim, você precisa do melhor vídeo da sua vida pra daqui uma hora. Aí, respiro. Aí, se tem alguém fazendo comigo, acalma a pessoa que tá fazendo comigo, que geralmente vai ficar mais nervosa que eu. Aí, tipo, tá, calma. A gente vai fazer o melhor vídeo pra daqui 20 minutos. Porque a gente ainda procrastinou, no caso.
Uhum. Total. Total. É procrastinar pra realmente ficar ali no limite e a pressão ser maior ainda e dar certo. Eu te entendo, Rafa, eu te entendo. Eu acho que os meus melhores vídeos, assim, ou pelo menos as minhas primeiras ideias de melhores vídeos, vieram de publicidades que eu tive que fazer, porque publicidade tem pessoas de fora envolvidas. Então eu tenho que entregar ali num prazo e a gente sabe também como muitas situações são, e são prazos curtíssimos. Então, sei lá, fazer um vídeo pro dia seguinte, e é um dos meus vídeos preferidos até hoje, sabe? Eu acho que rola muito disso comigo. E daí, quando são vídeos que eu mesmo tenho que partir da minha força de vontade, aí eu vou do processinho lento de Nicolas mesmo, assim. De com, vai com a vida, sabe? Às vezes é uma ideia que depois vira totalmente diferente, porque eu vou aprimorando, vou mudando, sabe?
É, e agora que você falou, eu me lembrei que também já fiz um vídeo de publi muito bom que eu entreguei, assim, de um dia pro outro. Me passaram, tipo assim, o briefing 6 horas da noite. eu gravei pra entregar às 10 da manhã do dia seguinte.
Nossa,
sabe? O vídeo ficou muito bom. Mas outra coisa que eu ia falar também é que eu sinto que eu poderia pirar muito mais. Mas que a internet, tipo, põe a gente numa caixinha. Porque, querendo ou não, como a gente trabalha com isso, a gente precisa de engajamento. Então eu não posso, sabe, muito longe fazer do jeito que eu quero. Eu preciso, além de pensar de algo que represente, né? Eu preciso passar uma mensagem e, além disso, eu preciso te prender. Prender a tua atenção. Que é muito difícil, né? Cada dia é mais difícil, aliás. Então isso me prende um pouco criativamente, assim, eu sinto. Sabe?
Sim, total.
Mas também
total.
É um exercício, né? Tipo, você precisa fazer algo criativo mesmo com esse com essa questão aqui, com esse probleminha, né? Que é ter que prender as pessoas o tempo inteiro.
Rafa tem feito muitas publis ultimamente. Como é que é você com isso, Rafa?
Nossa, tá sendo... Gente do céu. Tá sendo
muito... Eu senti a dor pela voz, cara. Isso é
deu pra sentir muito a dor
dela. É que eu tenho tantos picos de entusiasmo e de estresse durante o dia. Então, eu tava até pensando, né? Porque hoje no almoço... Eu tava no almoço hoje... Aí eu tava chorando, mas eu tava chorando de emoção, porque eu encontrei um menino original do áudio do Cordeirinho, e aí a gente fez um vídeo ali, tipo, aí ele me ligou e tava todo feliz que tinha me conhecido, assim. Aí eu chorei de emoção, aí eu fiquei assim, gente, todos os dias eu choro, porque ontem eu tava chorando de estresse, eu fiquei uma hora chorando de estresse, porque eu tava com dor de cabeça e não passava, porque eu tinha, tipo assim, 5 publi pra fazer, e sabe quando você tá no pico do cansaço, só que você tem que fazer, porque você já fechou e acabou, entendeu? Você não levou em consideração o seu cansaço físico nessa conta. Então, nossa, eu tenho muito disso. E eu fiz uma loucura tão intensa que assim, se eu sair dessa, se eu sair desse mês ileso, eu posso, olha, eu vou ganhar um prêmio. Por que que eu fiz? Não tenho experiência nenhuma em publicidade, em produção de conteúdo pra internet e influenciadora. Minha especialização era outra. Trabalhava com outra coisa. Em um mês, em 40 dias, larguei tudo, coloquei todos os trabalhos pra trás. Ou seja, eu tive que contratar outras pessoas pra tocar os trabalhos que eu tava fazendo, porque eu não podia abandonar os clientes. Então, teve essa parte de contratação, de passar os trabalhos, que deu um trampo. Fiquei mais de 2 semanas, assim, só pra ir passando, explicar, fazer... Então, assim, perdi muito tempo com isso. É, entrei numa agência de influenciadores. Peguei um monte de publi, porque eu não sabia que demorava tanto. Eu não sabia que era prejudicial pro perfil publi. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, vou aproveitar esse mês que eu tô em alta e vou pegar todas mesmo. Depois vai diminuindo naturalmente. Vou aproveitar. E aí, óbvio que cai o engajamento, por mais que você se esforce na publi. Então, o que eu tinha que fazer? 3-4 publis por semana, tá?
Meu Deus do céu.
Eu exagero mesmo. E aí, pra eu fazer, tipo assim, acho que eu fechei 20 no mês. Foi um exagero mesmo.
Isso é
e aí,
muita
pra eu dar
coisa.
Conta dessas publis, o que acontece? Eu tinha que, a cada publi que eu posto, eu tenho que postar, pelo menos, isso é uma regra minha, mas eu tenho que postar 2 orgânicos a mais do que eu já posto.
Sim,
entendeu?
Sim.
Uhum. E aí eu peguei muita coisa. Então, assim, eu tinha que... Só que antigamente eu fazia 2 vídeos por semana de orgânicos. Agora eu tenho que fazer 5, 6, 7, 8, sei lá. Tem que fazer muito fora as publis, sabe? E aí eu faço a publi desde o começo. Então eu tenho reunião com o cliente, brifo, e aí eu escrevo o roteiro, e aí eu mando pro narrador, aí devolvo pro cliente pra ver se ele gostou da voz da narração, aí animo, passo rascunho, passo... Então assim, tem umas etapas, ele... Não tem como fazer de um dia pro outro, eu ainda tenho que pedir uns 4 dias pra conseguir, sabe? Tipo, porque tem muito processo de vai e volta, né? Dele aprovar cada etapa. Então, aí eu fiquei assim, nossa senhora. E aí eu, beleza, eu tô conseguindo, mas assim, eu tô me matando por causa disso, sabe? E aí nesse meio tempo.
Exato.
Nesse meio tempo você fala, tá, eu tenho que fazer um monte de publi, sou inexperiente no assunto, se eu for, assim, mês que vem eu já não vou fazer essa loucura, sabe? Foi loucura ter feito isso, porque eu não.
Uh-huh.
Né? Enfim, erros de principiante mesmo. E aí eu tive que fazer muito mais orgânicos, e aí de última hora eu tive que, tipo, chamar pessoas pra me ajudar. Ao mesmo tempo, essas pessoas também são limitadas, porque, limitadas que eu falo assim, por mais que você chama pessoas que você trabalhava aí com animação, com ilustração, com pós-edição com você, não é qualquer pessoa que consegue fazer o seu traço, a sua animação, a sua... Então,
nossa, total.
Eu tenho...
Não mesmo.
Então todos os vídeos ele tem que começar por mim e fechar por mim. Então mesmo eu tendo ajuda agora, eu tenho uma equipe agora, eles conseguem ajudar só em uma partezinha de cada coisa. Então, ainda assim, cada vídeo eu tenho que me dedicar muito pra ele, porque, tipo, 80% dele ainda sou eu. Eu queria que fosse menos, ainda vou trabalhar pra, tipo, andar mais sozinho ainda, né? Mas, e aí, tipo, tudo isso no primeiro mês que você, detalhe, né, que você começa a ganhar dinheiro, começa, assim, receber pelos seus trabalhos, 1, 2, 3 meses depois.
Exato.
Sem contar com
às vezes até mais, né?
Mais.
E aí eu tô... Lembrando que eu tô no primeiro mês e tive um gasto enorme, porque eu tive que contratar muita gente pra esses trabalhos, pros trabalhos que eu tava fazendo. Tive que comprar 2 computadores e 3 iPads do nada, assim, tipo, de um dia pro outro. Pra essa galera conseguir me ajudar. Então você tem que fazer um investimento de vida, de carreira. Você tem que tirar todo mundo do trabalho e falar, não, eu assumo, sabe? Tipo, vem trabalhar pra mim e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que você fala assim, ou vai dar muito certo, ou eu vou falir 2 gerações depois disso e nunca mais vou entrar na internet.
Total, cara. A internet traz muitas, muitas pautas pra nossa vida, né? Eu não tive muito esse problema de pegar tantas publis, que não... De que ponto de vista tão problema assim, né? Mas é porque, assim, eu tinha 14 anos quando eu super hitei, né? Então, é meio que uma burocracia muito grande de fazer algo quando você é menor de 16 anos. Uhum. Então, eu não peguei muito esse desespero, o que hoje eu agradeço bastante, porque eu acho que ia surtar. Assim, com uma coisinha eu já ficava bem desesperado, né? Esse processo de criação termina sendo muito caótico. E pensando nisso, eu tenho uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Porque, assim, eu tenho prestado atenção também em alguns artistas musicais que estão fazendo o movimento de se afastar das redes sociais pra conseguir criar suas músicas e produzir coisas no geral. Manu Gavassi, por exemplo. Eu adoro ela, inclusive. Por favor, Manu, venha no podcast, eu te amo. Ela disse que isso ajudou muito no processo de criação do último álbum dela, sabe? Não tinha críticas, não tinha aquele rolê de expectativas e tal. Era só ela e o trabalho. Mas quando esse trabalho criativo é na internet, o que é que faz, sabe? Esses inconvenientes das redes sociais atrapalham a criatividade de vocês? Crítica, as pessoas querendo que você faça muito e às vezes você não tá naquela energia. Como é que vocês lidam com isso?
Eu achei que eu não ia ter... Que, nossa, que ilusão. Que ilusão que foi quebrada essa semana pra mim, assim. Um vidro na minha frente
foi quebrado. Tá tudo muito recente, né?
Porque eu achei que eu não ia ter hater, eu achei que eu não ia ter crítica, eu achei que eu não ia ter isso. Porque eu pensava assim, nossa, meu perfil é muito family friendly. Não ofendo ninguém.
Mesmo.
É muito pra todo mundo. Então, assim, pra que vão me xingar? Não vou ter xingamento, entendeu? Não tô fazendo mal pra ninguém. E aí, quando tem, você leva uma surpresa, você leva uma porrada na cara. E aí você nunca tá preparado, porque não existe um ser humano na face da Terra, a não ser que ele faça terapia desde o nascimento, que não tenha um problema com rejeição. Não existe. Você, assim, talvez as pessoas que estejam do seu lado falam, não olha esse comentário aqui, não olha esses comentários ruins, olha quantos bons você tem. Mas é impressionante como eles brilham na nossa cara, os comentários ruins. Eles sobressaem, sabe?
Chamam a atenção.
Eles chamam, parece que eles são mais volumosos. Aí você vê, tem assim, milhões de comentários bons, mas os ruins ficam ali, saltados, e fica ali na tua cabeça. E aí você fica naquela paranoia, né? Tipo, daqueles comentários que fizeram com má intenção de você ficar na bad mesmo. Mas eu não sei lidar. Você fala assim, como você tá lidando de nenhum jeito ainda? Porque eu ainda não sei lidar. Eu ainda vou tomar banho chorando quando eu vejo alguma coisa na internet.
Isso é muito real. Isso é muito real. E tipo assim, criativamente tem te atrapalhado? Assim, às vezes você se sente um bloqueio. Porque, falaram mal disso, eu vou tentar não fazer isso que estão falando mal. E daí eu vou tentar ir por outro caminho, mas rola isso com você?
Nossa, rola. E assim, mesmo sabendo que às vezes a pessoa não tá certa. Por exemplo, postei uma publi anteontem, sei lá, e aí teve alguns comentários, teve até poucos relacionados à quantidade, mas teve alguns comentários falando assim, nossa, é só publi, saudades quando ela postava vídeo orgânico, nossa, ela podia postar mais vídeo orgânico. Aí eu falava assim, gente, antigamente eu postava, tipo assim, 5 em um mês, orgânico. Uhum. Agora eu tô postando 30, 40 orgânicos.
Velho, surreal.
Só que
surreal.
A publi, eu falei assim, só que a publi é o meu trabalho, só que a galera se irrita com a publi. Não tem como eu tirar isso, porque agora é o meu trabalho, entendeu?
Exatamente.
Então eu sabia que a pessoa tava errada no comentário, ela não tinha... Parecia que ela nem tinha visto meu feed, assim, pra fazer esse cálculo. Mas aquilo, nossa, pega, sabe? Aquilo pega. Porque você fala, então eu vou pegar menos. Aí, tipo, eu tava pra fechar mais um. Sabe quando você fica super balançada? Fala, não vou fechar mais um, porque naquela semana já tem um. Você começa a ficar, não acredito que aquela pessoa que eu nem conheço, que provavelmente nem gosta de mim, nem quer meu bem,
exato,
tá influenciando uma coisa tão importante de eu fechar um contrato com uma marca. Eu não acredito que ela tenha essa influência na minha vida, sabe? Eu ainda não consigo. Talvez chegou um momento, né? Algumas pessoas que falam, que eu vejo entrevistas, podcasts, falam assim, não, você é influenciador, A gente lidar com muita gente tem que ter sangue de barata, Então talvez seja isso, existe uma proteção que você tem sangue de barata, que você não se atinge por comentários, assim, sabe? De pessoas que você não conhece.
Nossa, é muito estranho, né? A pessoa gosta dos seus vídeos e não quer ver você ganhando dinheiro com aquilo. Não, faça de graça para o meu entretenimento e não ganhe nada em troca, sabe? Isso é ridículo.
É, ridículo. E você posta mais justamente que você tá postando publi, entendeu? Tipo, é isso que ninguém tá contando, mas você tá postando mais, por que você tá postando publi? Tipo,
e assim, não é como se a publicidade não fosse um trabalho muito grande, muito legal de assistir também, sabe?
Fora isso, exatamente. O meu marido, ele trabalha comigo, né, agora. E também tá criando comigo, desde roteiro, sketch, ideias. Ele também só não faz as ilustrações finais, assim, mas, enfim, ele tá na equipe. E aí, tipo, na parte de publicidade, principalmente, é onde ele mais atua, assim, comigo. E aí a gente fica, tipo, horas conversando sobre o roteiro, e aí a gente pede ajuda pro nosso roteirista também. A gente fica trocando mensagens a madrugada inteira até sair um roteiro e tal. E aí, beleza, a gente soltou algumas publis, deu bom, sabe? Deu, tipo assim, todas deu mais de 1 milhão das que a gente tinha saído.
Incrível.
E aí saiu em algum jornal, tanto impresso quanto digital, eu acho que foi o Estadão, que saiu falando que a gente tinha mudado a publicidade porque a gente tinha colocado ela no nosso universo e aquilo tinha sido uma sacada e tal. E a gente ficou tão feliz, assim, a matéria inteira foi muito legal, mas essa frase da matéria pegou a gente, assim, tipo, a gente ficou tão feliz que... Teve um dia que teve um pessoal que tem instalar papel de parede aqui em casa. Eu só ouvi meu marido conversando lá na cozinha. Como ele tinha mudado a publicidade brasileira. O cenário da publicidade brasileira. Ele tava, tipo, muito orgulhoso.
Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Eu imagino a pessoa que tá colocando papel de parede ali.
Acho que ele nem conhecia.
Muito incrível. E você, Nicolas? Como esse rolê todo com você?
Cara, a Rafa tava falando dos comentários. Eu confesso que eu ainda tô nesse momento de, tipo, não recebo tantas mensagens ruins, assim. Eu tô lidando bem, eu acho, assim. Eu tô me sentindo mais amado do que qualquer outra coisa. E daí, por isso que isso não tá ocupando tanto a minha cabeça, assim. Também tô aqui agora participando de um podcast com o Kaique.
Ah,
sabe? Não tô nem aí, ó.
Pessoas, velho.
Sabe? Mas... E também, assim, quando aparece um comentário... Amor, eu pego esse comentário e você vai aparecer sim no lendo comentários de vocês que acabaram comigo. Eu uso meus haters pra criar conteúdo, sabe?
Fã ou hater.
Você odeia, então você vai aparecer e aí você vai se odiar, porque você tá aparecendo um negócio
exatamente,
meu.
Exatamente, vai passar vergonha na frente de todo mundo.
Amo.
Nossa, o episódio tá chegando ao fim, cara. Eu tô adorando gravar, não quero parar mais. Mas antes da gente se despedir, eu quero que vocês digam aos ouvintes do Pega Essa Ref onde eles podem encontrar vocês na internet, me digam seus arrobas, podem falar aí.
Gente, vocês podem me encontrar @ Nicolas Avancini em todas as redes sociais, Instagram.
Soletre Avancini.
Ah, boa. Obrigado, amigo. Isso é sempre importante. AVANSINI. Facinho.
Ok.
Todas as minhas redes é Rafaela com 2 L's, Tuma, T de Tatu, Udilva, M-A, Tuma. Twitter, TikTok, Instagram.
Gente, eu adorei a participação de vocês aqui no episódio. Estamos criando uma tradição aqui nos episódios do podcast de eu falar uma frase estilo Ana Maria Braga pra fechar. A que a produção escolheu hoje é de Steve Jobs e é o seguinte: criatividade é a arte de conectar ideias. Achei profundo, achei bem, bem conceitual. Pois é, Steve Jobs, você canetou nessa. É isso, gente. Beijinhos, até a próxima quinta. Tchauzinho, deem tchau também.
Beijo, vidinhas.
Beijão, gente.
Pragas.
Praguinhas, tchau.
Praguinhas, um beijo.